Olha, nesse um ano a gente tem tanto quanto nós tínhamos ano passado, quase nada. A polícia foi até atrás de algumas pistas, né? Fez algumas investigações, mas nada com muito sucesso. O investigador, última vez que eu falei com ele, disse que o caso não seria arquivado. Não tem nenhuma novidade. Havendo alguma novidade, eles irão atrás, mas não tem. Não tem nenhuma pista, não tem nenhuma informação, nada de novo.
Bom, um ano atrás, o seu pai estava ali na comunidade, saiu de casa e foi até a igreja e desapareceu.
Isso mesmo. Ele foi até a capelinha que tem cerca de 150 metros da casa ali da minha tia e ninguém mais viu. A vizinha até viu ele na igreja. Aí quando ela estava saindo, mas quando ela voltou não estava mais. E a única coisa diferente que aconteceu naquele dia foi a situação da caminhonete preta, que chegou até bater na pilastra da casa do meu tio, e aí foi sentido onde o pai poderia estar. Então a gente acha que bateu, atropelou.
Sim, desde o desaparecimento, vocês, família, vizinhos, os moradores ali da comunidade fizeram buscas, né?
Isso, os bombeiros fizeram buscas ali na região com os cães. Uma semana mais ou menos depois, os bombeiros também entraram, mergulharam nos açudes, né? Para verificar, de repente, se ele não tinha caído, né? Aí, um tempo depois, também a gente fez uma busca, né, de forma particular, também na região. Eu sei que os meus tios aí de Beltrão também fizeram com drone e nada, nada, parece que ele sumiu no ar.
Bom, e como é que era o seu Valdemar? Ele tinha algum problema de saúde? Como é que era?
De saúde, não, ele não tinha nenhum problema, não tomava nenhuma medicação, não tinha problema de memória. Ele tinha um problema com o alcoolismo, mas a minha tia que controlava, então era ela que dava e tal. Ele não ficava, por exemplo, nos botecos bebendo, mas problema de saúde não tinha nenhuma desavença com ninguém da região. Conversava sempre com todo mundo, participava do grupo de idosos ali da comunidade, junto com a minha tia, com meu tio, junto com os outros moradores, né? Então a gente não sabe o que aconteceu ou o que pode ter acontecido, porque ele não tinha nenhuma desavença, não tinha nenhuma dívida, né, com ninguém. É um mistério.
É um mistério, e para vocês com certeza é um ano aí de muito sufoco, de muita aflição, né?
É um ano que a gente vive um luto, né? E é um luto de uma pessoa que a gente nem sabe se morreu. É um luto diário, porque é pior do que se houvesse um falecimento, porque aí a gente aceita, a gente vai amadurecendo a ideia, né? Preparando o coração. Mas quando a pessoa desaparece, a gente não tem nada. É uma situação que está fora de controle e que não tem nem prazo para ter controle. Porque a gente não sabe, é muito difícil.
Bom, você até concedeu entrevista para o Jornal de Beltrão. Para você, ele estaria morto?
Olha, eu não vejo outra possibilidade, sabe? A gente já fez tanta coisa e os cães farejadores já foram, sabe? Mensalmente eu tenho compartilhado a foto dele, a história dele nas minhas redes sociais. Tenho vários compartilhamentos com pessoas do Paraná, aqui de Curitiba, aí de Ampere, de Beltrão, com pessoas de outros estados, e nada, ninguém viu. As únicas ligações que eu recebo com relação a vi teu pai, isso é golpe, assim, a gente tentando tirar dinheiro para me dar qualquer informação, sabe? Então, assim, como eu tinha falado, a situação da caminhonete preta, eu acho que aconteceu um atropelamento e a pessoa levou o meu pai para outro lugar, porque sair em sã consciência para ir para outro lugar sem dinheiro, sem documento, de chinelo de dedo e de camiseta, meu pai não iria. Ele até poderia ir se ele tivesse levado os documentos, o dinheiro, tivesse vestido mais apropriadamente, ele não iria. Isso é consciência.